Sociedade em Foco.
Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos para o tema de hoje. A gente vai falar do desafio do bem-estar social pós-pandemia. Um baita desafio, não é? Para esse governo. Ano que vem é ano eleitoral, são vários interesses juntos. Então, a primeira questão, para a gente começar essa análise, eu te pergunto: como será a união entre a recuperação econômica que já está sendo projetada com vacinação, enfim, a retomada, assim esperamos, e as políticas públicas? Como é que você vê isso?
Vejo como uma coisa fundamental e muito difícil. A recuperação econômica, ela vai ser assimétrica, heterogênea, não só entre os estratos sociais, os mais pobres, os remediados, os mais ricos, que vão se recuperar melhor, mais rapidamente, como por setores. Quem é trabalhador do setor serviço sofreu mais, quem é do agro sofreu menos, vai estar melhor, indústria. Então vai haver uma disparidade de valores que também é entre, digamos, pessoas dessas áreas que ganhavam relativamente parecido vão ter uma disparidade, vão ter um retorno. Então nós vamos ter uma recuperação bem heterogênea, em primeiro lugar. Segundo, a epidemia evidenciou claramente a desigualdade e que a desigualdade vai aumentar. Os alunos que não tiveram aula e não conseguiram ter aula presencial, geralmente em regiões mais pobres, vão ficar mais distantes daqueles que conseguiram. Nós vamos ter em outras áreas, em várias áreas, essa desigualdade. Então, a desigualdade que no Brasil já é grande vai aumentar. Então, isso é bastante complicado. Outra coisa, a recuperação econômica deve vir com inflação e uma política de aumento de juros do BC. Está se prevendo aí que até o final do ano nós atingamos uma inflação de cerca de entre 6% e 6,5%. Isto vai implicar prejuízo no emprego e renda. Nesse momento, nós não temos uma inflação que não é de demanda. É uma inflação que está sendo ocasionada principalmente pela alta de commodities, preço dos petróleos e do combustível, que está havendo retomada de atividade, e atividade internacional em geral, né? Os países como Estados Unidos, China e tal, e grandes países estão se recuperando, Inglaterra e tal. Vai haver, com esse aumento dos juros do BC, vai haver uma redução no poder aquisitivo, sobretudo das classes mais baixas. E nós temos três grandes problemas a enfrentar: a administração da pandemia, que vai continuar, não vai acabar assim no final do ano e tal, vai ter um resquício em 2021 e 2022, a crise hídrica e a incerteza política em virtude das eleições. Nada vai ser totalmente negativo dessas três, mas o conjunto, um pouco negativo ali, um pouco negativo ali, vai pesar principalmente a incerteza política, que vai aumentar bastante com a aproximação das eleições, e eu imagino que haverá conflitos de rua, haverá aumento das reivindicações salariais, porque exatamente vai estar recuperando, então aqueles que recuperarem menos vão fazer greve, vão pedir mais aumentos, e às vezes o setor não pode dar. Então isso vai ter uma tensão bastante grande. A sustentação dessa retomada não vai ser nada fácil e a desigualdade será o tema central dessas eleições.
Agora tem uma outra questão, né? A gente fala muito do investimento público, mas tem que acompanhar também como é que o setor produtivo está reagindo para investir. Quer dizer, o mercado financeiro é um termômetro da situação. De que jeito o mercado financeiro pode ou vai, né, definitivamente interferir nesse cenário?
Sim, ele vai interferir, né? Ele sempre foi um agente importante, que é o financiamento de tudo que está acontecendo, vem pelo mercado financeiro, e eu vejo que vai ser uma interferência complicada também, porque nós temos aqui você pode ver que nós temos um oceano de complicações na área política, social e financeira. O mercado financeiro, ele está fazendo isso, nesse momento ele está ignorando problemas nacionais, né? Ele está enxergando só aquilo que ele deseja, então ele está fazendo uma leitura seletiva. Por exemplo, ele está enxergando que houve uma acomodação na discussão da política sobre teto de gastos, alívio no dólar que se desvalorizou, redução nos spreads de juros, uma melhoria nos países emergentes com queda de risco, mas ele está procurando não enxergar, que também é uma coisa comum no mercado financeiro, ele muitas vezes não quer enxergar o que lhe incomoda, que seria aqueles problemas que nós apontamos sobre a agudização do quadro político, crise hídrica, administração da pandemia e a inevitável política populista do governo que vai ocorrer para se eleger, que você pode ver as últimas pesquisas, o governo não está bem nas classes mais baixas. Com a retomada assim, assimétrica, o que vai acontecer? Para o pessoal mais carente, a extrema pobreza, a pobreza, não sentirem o efeito como eles vão sentir do desemprego, há necessidade de políticas populistas. Vai ter uma Bolsa Família ampliada, vai ter gastos com obras, principalmente no Nordeste, vai haver gastos com orçamento especial, com centrão, com a base aliada, gastos assim direcionados para os aliados. Isso tudo vai implicar numa sequência de gastos que mexe com aquela questão do ajuste fiscal, etc. e tal. Ou seja, até um consultor do mercado financeiro falou muito bem, a política econômica em 2022 será exatamente a política das eleições. E o mercado, por enquanto, como não interessa a ele, que tem fluxo, tem outras circunstâncias que estão atuando, e é melhor enxergar só o lado bom, porque a bolsa está subindo, atingiu o auge, o máximo, o mercado não está enxergando isso ou está fingindo que não está enxergando. Então, eu acho que a atuação do mercado nessa transição deste ano, 2021, para 2022 vai ser complicada. No final do trimestre, nós já deveremos ter uma Bolsa Família mais robusta. Eu acho que nós vamos ter uns 3 meses de continuidade desse auxílio emergencial, que é baixo. Talvez tenha um pequeno acréscimo, mas já no último trimestre deveremos ter um Bolsa Família robusto. Por quê? Porque o governo não pode fazer políticas como Bolsa Família, de transferência de renda, nova, no ano da eleição. Então, ele tem que aprovar essa política no ano de 2021 para poder continuá-la no ano de 2022. E as despesas com obras, como nós falamos, o nosso amigo Rogério Marinho lá está dando exemplo, gastando bem, gastando no Rio Grande do Norte, no Nordeste, onde o Bolsonaro tem problemas, né? E o adversário dele vai bem. Então, isso também o mercado está relativizando para baixo. Então, eu acho que a interação do mercado e depois o choque do mercado, quando ele, a partir de abril do ano que vem, começar a enxergar que isto vai atuar de uma maneira mais grave, eu acho que vai ser uma interação bem complicada. Nós vamos ter choques e o mercado vai ter uma oscilação bastante grande.
Vamos acompanhar, certamente. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente aqui no Jornal Sempre às Segundas. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado. Boa semana para você, Roxane, e para os nossos ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço.
Sociedade em Foco.